Para falar aqui connosco está Filipe Duarte Santos, já falamos aqui dele nas 3 da manhã, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, um dos maiores especialistas em alterações climáticas. Muito bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
Obrigada bom dia. Por estar aqui na Renascença. Bem, já ouvimos, estamos num buraco, continuamos a cavar, como diz António Guterres, e a pergunta que se impõe é se vamos a tempo de travar a fundo e salvar não o planeta, mas as condições de vida da espécie humana. O que é que acha?
Exatamente, gostei da sua qualificação, não é? Não é salvar o planeta, é salvar a nossa relação com o planeta. E de facto, a situação não tem estado a melhorar, porque as emissões de gases com efeito de estufa têm aumentado, em vez de diminuir, têm aumentado nos últimos 10 anos a uma média de 1,5% por ano. E neste momento, para que nós consigamos cumprir o Acordo de Paris, que foi conseguido já há uns anos e que representa, de facto, em 2015, e representa um avanço muito, muito bom, não é, para a humanidade.
Pelo menos no papel.
No papel, enfim. É necessário reduzir por ano de 7,6% as emissões. Portanto,
mas como isso não tem acontecido, à medida que os anos passam, um maior esforço é necessário.
Maior esforço é necessário, exatamente. Quer dizer, o que acontece é que quanto mais atrasarmos essa diminuição das emissões globais, maior será o aumento da temperatura.
E há o risco, de facto, deste ponto de não retorno de que falava António Guterres?
Sim, é tudo uma questão de qual vai ser a temperatura máxima que vamos atingir, qual o aumento da temperatura relativamente ao período pré-industrial. Já aumentou de 1 grau Celsius desde o período pré-industrial. O Acordo de Paris preconiza, recomenda que seja 2 graus, não seja, não vá acima de 2 graus. Se nós continuarmos sem reduzir as emissões globais, bom, em vez de 2 graus, será 3 graus. Se continuarmos até 2040, digamos, sem reduzir as emissões, em vez de 3 graus, será 4 graus. E realmente as consequências disso até ao fim do século, não é? Para as pessoas que nascem hoje e que terão cerca de 80 anos, não é? No fim do século, e para aquelas pessoas que vão nascer em 2050, não é? Enfim, para as novas gerações que não nasceram, vamos ter um mundo muito diferente do atual.
E basta ver o que algumas décimas de aumento de temperatura global têm feito ao nível das alterações climáticas.
Exatamente,
já nos últimos
mesmo,
anos.
É isso mesmo, quer dizer, as pessoas podem pensar que um grau de aumento da temperatura média da atmosfera à superfície é pouco, mas tem consequências muito grandes, porque
por exemplo,
a energia necessária para conseguir esse aumento é gigantesca. E isso tem consequências, sobretudo, na frequência e intensidade dos fenómenos extremos, como já referiram.
Mas falava de um cenário muito diferente, por exemplo, em 2050, como por exemplo, para tentarmos visualizar de que fala.
Bom, uma das coisas que é mais preocupante para Portugal, não é? Que é onde estamos, e sobretudo para o sul da Europa e também para a Península Ibérica, para o sul de Espanha, é o avanço de um clima desértico que existe no norte da África. Bom, vou usar uma expressão técnica, há uma coisa na circulação geral da atmosfera chamada a célula de Hadley, cujo ramo descendente gera os desertos, gera o Saara, e esse ramo descendente está a avançar para o norte. E isso não se passa só no hemisfério norte, mas também no hemisfério sul. Há uma simetria entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. E o que acontece é que esse clima do norte da África está a saltar para o sul da Europa. E, portanto, enfim, se vocês falarem com as pessoas do Algarve neste momento, sobretudo na região leste do Algarve, a situação não é famosa.
Sim.
Em termos de escassez de água, não é?
Quando se fala em alterações climáticas, normalmente pensa-se em empresas poluentes, nos carros, enfim, no estilo de vida que habitualmente usamos, mas a poluição causada pelos navios é uma daquelas que normalmente não se fala muito, mas é das mais poluidoras à escala global. Basta dizer que o transporte marítimo polui num ano mais do que um país como a Alemanha, o que é uma escala impressionante. Há solução para este tipo de poluição numa era da globalização e tudo isso, ou não?
Começa a haver soluções. Repare, ainda é um protótipo, uma coisa experimental, mas há um barco que navega sem consumir qualquer combustível fóssil, porque através da energia solar fotovoltaica faz a hidrólise da água, separa, o hidrogênio do oxigênio, e esse hidrogênio depois é um combustível. Não é? O hidrogênio é um combustível também muito importante para o futuro, E, portanto, há metodologias, simplesmente exigem um investimento muito considerável e, portanto, exigem de todos nós, repare, não é só dos políticos e dos governantes, exige que todos nós façamos um pequeno sacrifício, quer dizer, distribuído por todos, não é? No sentido de fazermos esta transição energética dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. Porque os combustíveis fósseis foram extremamente importantes na história da humanidade, na história da civilização. Começaram a ser utilizados na Revolução Industrial, primeiro o carvão, depois o petróleo, depois o gás natural, e foram eles responsáveis, em grande parte, pelo bem-estar e pela prosperidade económica que grande parte da população mundial tem hoje em dia. Simplesmente, inadvertidamente, esses combustíveis fósseis provocam um aumento do efeito de estufa na atmosfera, a combustão desses combustíveis fósseis, e como dependemos em 80% das fontes de combustíveis fósseis, as fontes primárias de energia são combustíveis fósseis, bom, é um problema muito difícil de resolver, mas é possível resolver, sim, desde que haja um empenhamento de todos.
E há que fazer a transição. Lembrar que está connosco Filipe Duarte Santos, é um dos maiores especialistas que temos em alterações climáticas. Há, entretanto, a grande expectativa à volta de Greta Thunberg, que amanhã passa por Lisboa, a caminho da Cimeira de Madrid. Nós temos visto jovens de todo o mundo a juntarem-se em protestos, em resposta aos apelos desta jovem sueca. Será que a nova geração tem mais preocupações ambientais? Será que têm mesmo hábitos diferentes ou não?
Bom, eu penso que a nova geração começa a estar cada vez mais consciente que vão ser mais afetados do que a nossa geração, em particular a minha, não é? Uhum. E portanto, encaram a solução do problema, porque nós somos racionais, não é? Nós somos racionais. É preciso é que se dialogue sobre as questões, não é? E que se leve as pessoas a participar e a entender.
Como é que as gerações dão a ideia que, à medida que enviessem, às vezes se esquecem dessas preocupações, ou não? Já houve outras Gretas no passado.
Sim, há antecessoras.
Sim, exato, mas quer dizer, a Greta é realmente, enfim, de certo modo, um fenómeno social, mas é uma pessoa que conseguiu alertar os adultos deste mundo, não é? Quer dizer, seja governantes, sejam políticos, sejam pessoas em geral, para a urgência do problema. E realmente, enfim, para ela, de certo modo, não, quer dizer, é um sacrifício, porque onde ela devia estar era na escola, não é? Uhum. Na escola secundária, mas enfim, quer dizer, cada um tem o seu papel na vida, não é? Portanto, eu respeito aquilo que ela tem feito e de facto, as novas gerações, os jovens hoje em dia, vão ter um mundo mais complicado, com um clima mais inóspito e mais violento do que eu tive ou que mesmo vocês tiveram ou vão ter.
Obrigada pela sua presença aqui. Estamos no dia em que arranca a Cimeira do Clima em Madrid. Filipe Duarte Santos, nas 3 da manhã. Obrigada.
Obrigado, bom dia.
Bom dia.